Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Do expediente do Executivo, ofício 098 de 2023, peço a leitura.
Arroio do Meio, 31 de julho de 2023. Ao senhor Paulo Roberto Reque, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 065, de 31 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a custear despesas do primeiro torneio Pérola do Vale de voleibol de base e indica recursos. Projeto de lei número 066, autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal de Futsal 2023, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 067, autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 068, concede denominação de travessa no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 069, concede denominação de travessa no município de Arroio do Meio. Projeto de lei número 070, autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros através da lei 13.019 de 2013, oriundos de emenda parlamentar transferência especial. Projeto de lei número 071, autoriza o Poder Executivo a custear despesas com o 32º FESTICAM, indica recursos e outras providências. Solicitamos votação de regime urgente do projeto número 065, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Adriana Meneghini Lerman, prefeita municipal em exercício.
No Legislativo, requerimento do vereador Marcelo Schneider.
Vereador Marcelo Schneider, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie a troca da lixeira por uma de tamanho maior e com tampa na rua Ardela Kerbes, no bairro Armoré, próximo ao ginásio e da Escola João B. da Kerbes, pois sempre há muito lixo espalhado nesse local.
Pequeno expediente sobre matéria lida, 2 minutos. Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Passo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Eu quero começar a falar um pouco de agricultura. A gente sabe que, passando por momentos delicados, nossos preços do leite, produtos, os insumos caros, mas eu acho que nosso município está fazendo a sua parte, tem vários projetos bons sendo executados, como já se foi falado tanto nessa casa, o vereador Rocha foi aumentado o cheque incentivo, e agora então, hoje, segundo o secretário que está nos acompanhando na casa, também já colocou, começou hoje a entrega do milho troca-troca, que são projetos já que vêm de anos, a gente sempre melhorou, né? Está melhorando, acho que é o papel da gestão, do poder público, facilitar e melhorar para os agricultores, que o milho é entregue na casa do agricultor, caminhão e da prefeitura entrega, projeção de entregar em torno de 1.200 sacas de milho em semente. Então, para outra situação que já está ocorrendo, que é um projeto do governo do estado, tem projetado 12 microaçudes nos interiores aí para motivo da seca, da estiagem, para melhorar para os nossos agricultores. Lembrando sempre que qualquer, como é que eu vou dizer, que é tomado, quem é favorecido vai passa pelo CONAR, né? Tem o CONAR que faz essa gestão. Então, eles que indicam qual é a propriedade, qual é os que vão receber esse incentivo. Também quero agradecer o bom trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras nas ruas, loteamento Lagman, estive dando uma olhada, ficou muito bom. Um pedido que eu já fiz também, em outro momento, então, foi feito essa semana. Os nossos Moro São José também foi contemplado. E dizer que realmente não dá para fazer tudo, mas muita coisa boa está acontecendo. Asfalto, então, a gente também está terminando, esperando apenas a pintura para inaugurar na picada Arroio do Meio. Sobre a VRS 482, que foi tanto levantado nesta casa pelo colega Rodrigo, por mim, então foi feita a demarcação. O Dair, então, depois de vários pedidos, então agora o projeto foi feito, um projeto foi aprovado, então teve a equipe que demarcou, ela vai ser toda ela pintada até lá no asfalto novo que foi feito, Arroio Grande. Vai ser colocado placas de sinalização, velocidade. Acredito que nos primeiros dias isso vai acontecer. Eu tive, quando eles estavam semana passada fazendo lá, falei com os caras, o cara explicou que é um projeto, então que a parte deles era só demarcar, que vai vir a equipe pós, que vai fazer essa parte. Quero também só falar um pouco sobre esse assunto levantado pelo presidente na última sessão. Já falei em outros momentos, sim, colega Marcelo Cobre, acho que é um direito, sim, se não foi feito, não foi passado o pedido de informação dentro do prazo, é um direito que nós vereadores temos, já falei isso, acho, em outra sessão. É um direito que tem, a administração tem que favorecer os dados, sim. Mas eu acho também que o presidente foi um pouco infeliz, ele conhecendo a área, conhecendo como foi secretário por vários anos, Ele deve ter, ele deveria ter, eu acredito que tu tivesse, como é que a palavra correta, entender que isso não poderia, poderia ser real. Acho que o senhor jogou isso para o ar sem ir dar uma olhada nas notas, como tem as notas. Então, podíamos ter evitado um monte de transtornos. Como agora foi esclarecido, poderíamos ter pedido esclarecimento antes de isso ter ido para a imprensa, e agora vai vir a debate contra. Acho que ninguém ganha com isso aí. Acho que nós temos na casa aqui, nós temos que sim defender o custo, o dinheiro em que ele é investido. Houve erros, sim, o erro houve, mas, como foi bem justificado aqui pelo Dirceu, que acho que é um cara que está, desde que eu me conheço, é o responsável pelo nosso financeiro na prefeitura, então ele deixou bem clara a situação. Não houve despesa por os cofres públicos. Então, acho que é importante o secretário também, o presidente da casa, esclarecer, nós todo mundo esclarecer, para que isso venha a público e que não se repita. Claro, não pode vir errado, não pode vir errado, mas o senhor, como volto a dizer, o senhor como presidente, o senhor foi secretário tantas vezes, tantos anos, o senhor tinha essa noção, o senhor pode ter olhado a nota antes de falar, nós teríamos evitado. É a minha opinião. É a minha opinião. Acho que o senhor tivesse olhado a nota, eu tenho a nota. Eu fui o primeiro a ligar quando o senhor denunciou, no outro dia, pedindo a nota. Eu quero saber se realmente tivesse acontecido. Eu era um dos primeiros também a querer a explicação, porque é o nosso dever fiscalizar. Então, graças a Deus, eu recebi as notas também, estou com as notas, e a imprensa, acho que aí pode divulgar que realmente houve um erro, um equívoco, mas acho que tem que tomar tem que ser cobrado de quem lançou, para não acontecer mais. Mas o bom é que nosso secretário, o pessoal está bem ciente que cuidando bem do nosso dinheiro, e não houve nenhum superfaturamento como foi levantado pelo senhor. Muito obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos à vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Hoje eu quero trazer um assunto que saiu hoje na imprensa, que foi a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que invalidou o uso da tese legítima defesa de honra. Eu acho que é um marco para nós todos brasileiros, e vendo que também agora em agosto é considerado o mês lilás, que é em relação à violência contra a mulher. Agora, dia 7 de agosto, também está de aniversário a nossa Lei Maria da Penha. E falar um pouquinho, então, o quanto é importante a gente, e o que respalda, principalmente, essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal. Principalmente, a gente sabe que nós temos em Arroio do Meio casos de violência contra a mulher. A delegada Gelli andou divulgando alguns dados, alguns números aqui dentro do nosso município, né, e o quanto a gente precisa estar atento a essa questão da violência contra a mulher. Hoje existe dentro de Arroio do Meio o CRAS, que faz o atendimento com as famílias através das assistentes sociais, que algumas vezes elas também identificam e encaminham nessas situações de violência para serem resolvidas, né? Falei na última sessão da importância de nós termos o CREAS no município, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E falar, então, que a Sala das Margaridas da Delegacia é um local, sim, de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência. Mas, além desse local de acessibilidade, também foi criada em 2022 por meio da divisão de assessoramento especial e da delegacia online, que pertence ao Departamento de Tecnologia e Informação Policial. O tipo de delegacia online da mulher, onde as mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas podem estar fazendo uso também no site de poder fazer essa denúncia. Então, o objetivo é facilitar o acesso às vítimas ao registro de ocorrência, além de informar e orientar mulheres para os tipos de violência. Lembrando que não é só a violência física, né? Tem violência psicológica, tem várias formas de violência diferentes, violência ao patrimônio, violência essa emocional e, claro, tem a física também. Mas a gente precisa estar atento, às vezes nem sempre as mulheres se dão conta de que estão sofrendo algum tipo de violência. E às vezes começa de uma forma pequenininha lá no dia a dia e isso vai se avolumando. E dentro dessa decisão hoje do tribunal, né, também é importante salientar que sempre era uma forma de justificar a honra, né, do homem em matar a companheira ou a esposa, né? E isso estava desde 1940. Então, o quanto isso hoje é um fato importante para todas as mulheres, a gente sabe que existe ainda, a gente escuta no noticiário quase toda semana algum tipo de violência em algum lugar do nosso Brasil em relação a isso. Então, gostaria de dizer para todos os homens também, né, o quanto é importante estarmos atentos, que às vezes nem sempre o próprio homem consegue controlar os ciúmes que tem, às vezes, dentro de um relacionamento. Que isso também pode ser uma forma de doença para ele e ele não se dá conta, né? Às vezes, essas relações, desde a gente escuta hoje até, às vezes, no namoro, que acaba tendo casos de violência, né? E nem somente no casamento. E o quanto isso precisa, às vezes, ser até tratado, né, com psicólogos, dentro de um atendimento, para conseguir lidar com as emoções. O mais difícil do ser humano é aprender a lidar com as suas emoções. Outra questão que eu gostaria de salientar, também pedir, então, já é uma coisa que eu peço há mais tempo, senhor presidente, de repente a gente pensar, ano passado, uma das questões que eu vinha solicitando foi feita, que foi o regimento interno, mas a nossa atualização da lei orgânica, né, também falei bastante, esse ano ainda não tinha comentado sobre o assunto, mas acho que seria importante a gente pensar em dar uma estudada, em dar uma mexida nessa questão de atualização da nossa lei orgânica. Eu acho que é uma questão que nós precisamos pensar seriamente em dar continuidade. E no mesmo, em outra questão que eu solicitei muito também ano passado e não vi ainda, é o nosso site da Câmara, né? Bastante desatualizado em relação justamente também à relação à transparência. Né? Tem só os contratos que foram feitos, desde o contrato com o Márcio para fazer o regimento interno, o contrato com o SOM, isso também não está lá. Só tem o último contrato feito pela Câmara, é de 2019. Então, acho que essa atualização do nosso site também é necessário ser feito. Me falaram para ter calma, que isso estava sendo feito, estava sendo visto, há pouquinhos ia se atualizando, mas não se percebe essa atualização em tudo, né? Em toda essa parte também da transparência e do que acontece. Aparece, sim, o que acontece semanalmente aqui na nossa sessão. Mas as leis que são aprovadas, as coisas que tinham na outro site antes de mudar, eu vi que tinha, mas tudo também anterior ainda a essa gestão. Então, solicito novamente para, de repente, dar uma agilizada nessa questão de atualização dos dados, como uma forma também de ter transparência e clareza com a comunidade. E, por último, comentar em relação à causa animal. Principalmente, a gente percebe que, nas últimas semanas, bastante abandonos, animais que estão em alguns bairros que estão até dando cria, e a quantidade de animais para adoção. Mas o que mais nos preocupa sempre é a questão do abandono. O quanto isso é importante as pessoas se atentarem, a tentar fazer de alguma forma algum registro quando alguém larga um animal. Eu sei que às vezes isso é difícil, na hora não se consegue, né? Mas é importante também que cada um que vai adotar, que vai pegar um cachorrinho, né, que ele tenha consciência que isso é por muitos anos, né, por muito tempo. Então, é importante a gente pensar, sim, que é importante nós conseguirmos tentar minimizar um pouco essa questão dos animais que estão aí. E agradecer as pessoas que estão dentro das comunidades, que vão acolhendo esses cachorros na rua mesmo, dando comida, dando água, né, para conseguir não deixar que esses animais também fiquem em sofrimento por causa da irresponsabilidade do ser humano.
Um minuto, vereadora.
Seria isso. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Marcelo Schneider por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso jurídico, Paulinho, nosso secretário, demais pessoas que nos assistem hoje nessa casa. O primeiro assunto que eu trago nessa casa, aqui sempre é falado muito em buscar verbas com deputados, foi falado muito isso na pandemia, para o nosso hospital São José. Só que hoje, semana passou, a gente arruma a verba, não é só eu, é todos os vereadores. E pela primeira vez eu vi que o deputado que arruma a verba não é nem citado pela emenda que trouxe para a Secretaria da Agricultura. Todos os prefeitos até hoje sempre citaram qual deputado foi o mentor da verba para o município. Como é que o deputado vai mandar mais dinheiro para cá se ele não é nem lembrado? E é o deputado que mais mandou dinheiro, disparado. Pode pegar os outros deputados tudo junto, que não vai dar o volume de verbas que ele mandou para a nossa comunidade. Então fica ruim a gente pedir verba para os nossos deputados e eles são menosprezados, nem citados quando mandam. Tem a verba essa da agricultura, está liberado mais 300 mil para a UTI do Hospital São José. Tem a verba da picada Arroio do Meio para fazer o asfalto, que está lá. Não sei porque não estão fazendo o resto lá já, outra parte, como foi feito quando veio verba para fazer a parte da linha 32. Agora tem a verba para fazer o trecho da picada Arroio do Meio. Então são três verbas em um ano.
Vereador, me permite? A questão do asfalto da picada, gostaria que fosse usado o mesmo critério que foi usado em Forqueta Baixa. O recurso é o mesmo e que se faça 700 metros também, como foi feito em Forqueta Baixa. E também já está liberado a tempo esse recurso.
Quero acreditar que sim, né? Então, acho que tem que se redimir de novo. as pessoas que fizeram isso, porque logo, logo ali vão bater na porta lá em Brasília de novo e querer pedir mais recursos, mas aí fica muito ruim. Meu segundo assunto que trago para casa é um pedido de alguns moradores aí. Aqui se fala muito em turismo, turismo e turismo, e o pessoal está me cobrando de novo, tá, que o centro, a rótula principal está bonita, tá, melhorou um pouco, mas e os outros canteiros no município? Já se sabe que mais da metade das pessoas que vão para Encantado passam pela entrada da nossa cidade. Nossos trevinhos laterais aí, junto à rótula, não tem nenhuma flor. Nossos outros trevos, Medianeira, ali da Helmut Kuhn também. Então, acredito que seria muito importante. Nós estamos pedindo aí mais de 2 anos já para capricharem no nosso cartão postal, mas não está fácil. Volta e meia, esse assunto vem à tona de novo, volta aqui para essa casa. E não fui só eu que trouxe, já são vários vereadores que falaram disso, inclusive da oposição, porque querendo ou não, acaba passando muita gente aí, e eram um dos nossos principais cartões postais sempre aqui da comunidade. E para finalizar, tem que dizer que eu não posso concordar com o Pantera, né, Pantera? Opiniões são opiniões, e aqui cada um pode ter a sua. Já foi entregue para vocês, vocês viram, nós pedimos, fizemos o pedido de informações. Se nós tivéssemos recebido o pedido de informações, não tinha gerado esse desacordo que gerou essas coisas que aconteceram. Então, se as coisas vêm certas... Não, eu quero dizer, mas o Paulo levantou o assunto porque ele não recebeu as informações que nós pedimos, né, Patera? Eu não estou dizendo que tu está certo e está errado, mas nós não recebemos as informações que nós pedimos. Isso tudo teria sido evitado se nós tivéssemos recebido as informações corretamente. Tudo estaria certo. Então, se nós recebermos as informações corretamente, como nós fizemos o pedido e temos o direito, não vai ter problema nenhum. Mas se nós recebemos do executivo as informações erradas, não tem como nós falarmos outra coisa aqui. Se nós recebemos as informações erradas, veio do executivo. Então, fica essa pendenga para cá e para lá. Não, se nós tivéssemos recebido as informações certas, não teria gerado este assunto. Seria isto, presidente.
Passo a palavra à vereadora Maria por 10 minutos.
Boa noite, presidente, jurídico, à imprensa, ao Lima e ao secretário Paulinho. Agradeço também ao meu partido por ter me dado essa oportunidade, ao Rocha, que cedeu o seu espaço. E hoje tem um bom público nos assistindo e tem uma pessoa muito especial que está aí, que é a minha mãe. Então, estou muito feliz com a presença dela. Desculpa, me emocionei um pouco. Mas hoje eu quero falar sobre as mulheres. Tá? Tem um grupo de mulheres empreendedoras que é liderada pela Juliana Vasconcelos, pela Juliana Gasparotto, a Michelle Gonçalves e a Bettina Hilgert, e no qual também faço parte. E esse grupo promove encontros quinzenais que são realizados na CISAM. Né? Então, vem mulheres darem palestras, né, que são exemplos de empreendedoras. Tá? Também tem as mulheres que fazem parte desse grupo, né, dão seus depoimentos. É um ótimo momento de troca de ideias, de experiências de trabalho. E essa união, esse grupo está crescendo cada vez mais, né? As mulheres estão interessadas em participar e até está sendo pensado para ser criado um segundo grupo. E um dos pontos vistos assim, nesse encontro é a falta de mão de obra qualificada, que em todos os setores está faltando. E, diante disso, eu penso que, como há cursos disponíveis por meio da prefeitura, até poucos dias atrás tinha um curso de cuidador de idosos, então poderia-se criar outros cursos, e um deles seria de qualificação para o atendimento ao público. E com mais pessoas qualificadas em todos os setores ganham. E as pessoas se sentirão mais acolhidas aqui em Arroio do Meio. Como o nosso turismo está em crescimento, eu acho que as pessoas que vêm de fora e vêm para o nosso município, para o nosso comércio, e vão ser bem atendidas, elas vão levar uma imagem muito positiva da nossa cidade. E falando sobre o turismo, como eu falei, o turismo no Vale do Taquari está em crescimento, pois já temos vários empreendimentos que já estão em funcionamento, outros estão em construção. E, além disso, também há um grande projeto em análise, que é do Gaúcho, que é para ser construído no Morro São José, no Morro Gaúcho. Penso que devemos nos unir para o turismo, que o turismo seja um ponto forte aqui no nosso município, pois assim teremos mais desenvolvimento na economia, pleno emprego, e todos os setores serão beneficiados de alguma forma. Podemos citar como exemplo o nosso município vizinho, o de Encantado, que investiu no Cristo Protetor e hoje coloca a região num patamar turístico considerável. E, além disso, o número de visitantes no local, inclusive, neste final de semana, chegou a 200 mil visitantes. Ele está em visitação desde maio de 2021. Então, o Encantado cresceu, deu um boom assim, depois desse Cristo, desse empreendimento. E isso atrai cada vez mais olhares para o Vale do Taquari. Com isso, os turistas, com isso, a vinda de turistas e de investidores movimenta o setor na questão econômica e ainda valoriza as belezas que aqui temos. Por isso, de novo, penso que devemos investir sim no turismo de Arroio do Meio. Não podemos apenas ser um local de passagem, mas sim proporcionar belezas, empreendimentos que instiguem as pessoas a aqui ficarem. E, por último, semana passada eu fui falar com o Vianney, que ele tem um projeto sobre arborização, um outro assunto que está em pauta e que é de extrema importância, que é a arborização urbana em Arroio do Meio. Não é uma coisa que é da noite para o dia, é um projeto que tem que ser muito bem estudado, muito bem pensado, que no mês de março, então, o Vianney Halmschlager, que é engenheiro civil daqui, criou esse grupo Mais Árvores, inspirado no modelo do Paraná. E o objetivo é a realização de um projeto no município que envolva mudanças na arborização urbana. A iniciativa, além do plantio de árvores, também aborda uma estrutura que traga beleza, sustentabilidade, qualidade de vida, proteção ao meio ambiente e segurança aos arroimenses. Então, é muito bacana esse projeto, claro, que, como comentei antes, não é de uma hora para outra, mas com o turismo em ascensão e esse projeto, eu acho que Arroio do Meio tem muito a crescer e a se desenvolver. E, quem sabe, vamos tornar o nosso município como modelo para os demais da região. Por que não? É um projeto que tem o meu apoio, respeito e consideração. Era isso. Obrigada.
Passo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa, todas as pessoas que nos assistem, nossa rainha juvenil do Sul ali, aqui também, a família dela, parabéns a ela e a família. O meu primeiro assunto hoje vai continuar sendo como na sessão passada, a duplicação da RS-130. Sei do projeto da ponte que liga Arroio do Meio a Lajeado, pela Estrada Velha, como falei para o colega Elton na sessão passada, seria muito importante sim as duas pontes novas, isso ia resolver todos os nossos problemas, mas também tenho a visão que não vai ser tão fácil conseguir viabilizar tudo isso. Sei que é da dificuldade que vai ser para os dois municípios viabilizar a ponte em um curto espaço de tempo. É preciso ter recursos que irão ser buscados no Estado. Ótimo. Pelas informações que eu tenho, são entre 10 e 12 milhões somente a ponte. Ok? Pensem então em toda a infraestrutura ao redor que vai ser preciso fazer para fazer as estradas mais fortes, para aguentar todo esse fluxo que é um fluxo urbano e que vai ser um fluxo lento. Acho que vai sim ser muito positivo, vai ser muito importante. Mas conversando com algumas pessoas que até têm um certo conhecimento na área, acho que a nossa luta mais forte deveria ser, no primeiro viabilizar essa ponte nova na RS-130 e a duplicação. Porque para dar fluidez no trânsito, para que o trânsito seja mais rápido, porque pelo centro ele vai ser lento. Acho que o leilão dessa obra, elas serão, vão acontecer logo para frente, e mesmo que essa ponte aconteça, esses valores vão ser abatidos, como o colega Elton falou, como é que vai se fazer investimentos, mas esses valores serão abatidos e o governo vai ganhar esse dinheiro já, porque essas obras já estão acontecendo. Olha em Lajeado, está fazendo melhorias nos trevos de maior trânsito. Até as empresas, elas estão abatendo em impostos junto ao governo do Estado para viabilizar essas obras. Então, poderíamos pensar dessa forma. Isso são, novamente, 2-3 anos que passaram agora, que a gente teve um grande debate sobre esse tema, que é a duplicação, junto ao governo do Estado, município, a CISAM, entre outros órgãos, para um possível leilão. Então, não se chegou ao acordo aquela vez, e agora já estamos de novo 2-3 anos parados. Então, pelo que eu colhi de informações de algumas pessoas que me passaram, até a própria CISAM, ela entrou com uma liminar que não concordava com certas questões do projeto da via, pelo que eu tenho informações. Conversando com pessoas ligadas à empresa, acho que nós, de Arroio do Meio, precisamos nos unir e lutar por essa demanda, agora e já. No mínimo, eu acho, no meu ponto de vista, pelo que a gente vem vendo, nós precisamos 3 elevadas ou passagens subterrâneas no trecho de Arroio do Meio. O trevo, que é para estar junto no projeto, que já pelo Estado já parece que está junto, então, pelas nossas informações que foram passadas, ótimo, mas precisamos de no mínimo mais 2. Acho que segunda ligação a Travesseiro e a Barra da Forqueta, na Forqueta Baixa, ali na Barra, acho que naquele entroncamento é necessário, nós temos que lutar por isso. Outro ponto muito importante é na VRS-482, Dona Rita, ali tem muitas empresas, Girando Sol, tem a Boteiro, tem a Seraf, entre outras, e a VRS que liga, é uma ligação entre municípios. São os dois pontos que mais acontecem acidentes na Barra e aqui na Dona Rita, pelo que eu pesquisei. Então, acho que essas 3 elevadas ou passagens subterrâneas, enfim, o que possa acontecer, elas são muito importantes, junto com a ponte e a duplicação, até na curva da Ventania, pelo menos. E também em Palmas, pensar num trevo estratégico para melhorar lá a entrada do distrito de Palmas, tem a Dália também, e a abertura de todas as ruas laterais, que ainda não estão abertas, que iria ajudar muito nesse nosso crescimento, que não precisaria ir até Lajeado, para fazer um trevo, principalmente caminhões grandes. Estamos falando há bastante tempo nesse assunto dentro da comunidade de Arroio do Meio, acho que a hora é de nós unir forças, e lutar, sim, por esses objetivos. Repito, isso é uma obra para o nosso futuro. Precisamos cobrar isso do Estado, essas obras. Geralmente, a gente sabe que para essas obras começarem a evoluir são 3 a 5 anos. Então, imaginem se nós continuar crescendo nesse ritmo, a RS-130 vai parar e vamos perder muitos empregos, empresas, por causa dessas situações. Oportunidades em negócios, vamos pensar para 5, 10, 15 anos. Se as obras não vão acontecer, vai acontecer que nem a 386, vai trancar tudo. Então, acho que a gente tem que lutar, indiferente de partido, indiferente de cor, junto com esses órgãos todos, para que isso aconteça. Outro assunto que eu já havia trazido também a essa casa é sobre a proteína animal, as dificuldades que as empresas gaúchas estão passando, pela dificuldade de competir com outros estados, pelo valor dos impostos, que aqui ele é maior que em outros estados, e trazem muitos insumos de outros estados. Então, acompanhando esse assunto a nível estadual, eu vi que o governo, essa semana, ele suspendeu, semana passada, ele suspendeu o fator de ajuste da fruição, que é a FAF, do setor da proteína animal. Essa medida ela tem efeito retroativo de 1º de julho e vigência até 31 de dezembro de 2023. Acho que isso vai dar um fôlego um pouco para essas empresas de proteína animal, mas a gente tem que continuar lutando por essas empresas, porque a gente sabe a dificuldade que eles estão passando, que é a competitividade com outras empresas de outros lugares. Então, o agronegócio ele é muito forte. Eu acho que é como a gente sempre fala aqui, se o agro está bem, as empresas vão estar bem e o comércio também. Eu acho que, então, essa luta precisa continuar. Quero aqui deixar o meu registro ao deputado Luciano Silveira também, que eu fiz contato com ele para que isso acontecesse, as empresas, para que... E eu acho que tem que acontecer logo para frente também, para elas continuar competindo. A gente sabe que esse é um problema muito difícil. Outro assunto aqui que eu trago também é a situação do leite. É outro desafio que assola os nossos agricultores, o preço que está em queda livre. Temos que acionar também os nossos deputados federais, estaduais, para que algo seja feito. A cadeia leiteira, que é muito importante e pujante aqui no Vale do Taquari, aqui em Arroio do Meio também faz parte, ela vai sucumbir. E para isso voltar, na minha opinião, isso leva anos se isso aí não der certo agora, se muitos vão parar. Acompanhando as notícias que passaram nos últimos dias, o país importou 437% a mais nesse ano do que no ano passado, gente. Isso é muito leite que está entrando de países vizinhos, onde não tem cobrança de impostos, então dificulta para nossas empresas competir. Então o governo tem que fazer alguma coisa, ou que ele coloque imposto sobre quem importa esse leite, a gente não sabe a qualidade dele, ou que ajude as nossas empresas aqui também, para que elas possam também reduzir esses impostos. Eu sei que tem uma mobilização acontecendo aqui na divisa da Argentina, que é na divisa do Porto Xavier, na cidade de Porto Xavier, por onde entra boa parte desse leite. Acredito que é importante essa mobilização, mas nós também podemos e devemos fazer a nossa parte junto com os deputados para tentar amenizar essa situação ali, porque se nós perder isso aí no Vale do Taquari, imaginem quantos pessoal que faz refrigeração, ração, entre outros, transporte, tudo isso nós vamos perder. Outra situação, fico feliz, né, Pantera, na situação da pintura, a gente cobrou isso, falei com o secretário Perim também, a gente agradece, todo mundo, foi feito protocolos aqui na Câmara, você sabe também, já. Então, é importante que isso seja feito, porque realmente é perigoso. Já falei com o secretário também, aquela curva onde é que tem lá aquele pedacinho que está ruim lá, eu acho que deveria ser feito antes de pintar, a gente deveria, como município, tentar fazer isso para que não dê problemas lá na frente e realmente é lugar perigoso. Quanto à questão do assunto aqui que aconteceu antes, acho que sim, poderia ter evitado todo esse mal-estar para todos, se os pedidos talvez tivessem vindo dentro dos prazos, como o colega Elton já falou, esses pedidos não vieram. Já passei por uma situação semelhante Colega Elton...
Considerações finais.
Tá, depois eu faço, obrigado.
Passa a palavra para o vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores, Paulinho, nosso secretário jurídico, a imprensa aqui presente, demais pessoas que nos assistem, eu tenho vários assuntos para serem abordados e logicamente, que são de interesse da comunidade como um todo. Em primeiro lugar, eu acho que nessa casa muito se fala sempre de iluminação. Eu tenho percorrido as noites aí para verificar os pontos de falha na iluminação pública. E eu quero cumprimentar a Secretaria de Obras, a pessoa do secretário Perim, como a pessoa encarregada, que é o Mariano, e a sua equipe, pela iluminação pública que melhorou muito, bastante, no município de Arroio do Meio. Tem os seus problemas? Claro que tem, como todos os municípios têm. Lâmpada queimada, todo dia queima, enfim. Mas até iria sugerir aqui o pessoal da Câmara, aos vereadores, que em caso de necessidade, que procurem o Mariano. Ele vai dar uma solução, como lâmpada queimada, problema, isso se resolve de um dia para outro praticamente. Então, cumprimentar o pessoal que está atuando, porque eles estão passando a noite, que é o importante para verificar essa situação, onde realmente existem os problemas. Esse é um assunto que eu queria colocar. Um segundo assunto, eu acho que é de interesse de muitas comunidades. Eu estou vendo por aí afora que muitas das nossas comunidades, principalmente onde as áreas são do poder público, ou seja, da prefeitura municipal, que estão assim deixando as coisas acontecerem. E aí os prédios, as construções estão se danificando e os problemas estão vindo e as comunidades por conta própria não conseguem mais dominar e resolver muitas vezes a situação. Eu cito alguns locais, por exemplo, a AMBA. A AMBA, que está aqui na Helmut Kuhn, no bairro Aimoré, ela tem necessidades urgentes de recuperar, de reformar. Essa área pertence ao município, foi feita uma cessão de uso, e lá precisa ser feitas melhorias na AMBA. E o pessoal tem procurado a gente. Eu acho que a administração municipal tem que chamar essas pessoas, as direções, o cinquentenário do bairro Bela Vista. Tem muitos e muitos problemas lá dentro, com fios desencapados, pintura, janelas quebradas. Então, eu acho que fica assim, né? De quem é a competência? Claro que eu acho que tem que haver uma parceria. E assim eu citei essas duas, mas tem outras localidades assim que muito precisam de um chamamento público para que se possa construir em conjunto e fazer uma parceria e resolver as situações de várias e várias sociedades. Tem o problema da CPI, das PPCIs, não é CPI não, é PPCIs, né? Que é o problema da parte elétrica e da parte da fiação, enfim. Eu acho que o município tem que chamar esse pessoal, principalmente para começar onde a área pertence ao município, né? E tem várias áreas dessas. Enfim, hoje as comunidades estão... sabe, capengando ali, e depois da pandemia, ninguém mais quer ser presidente, ninguém mais quer ser da diretoria, porque ninguém mais quer ter esse compromisso. Poxa, eu vou ter que brigar, lutar para que volte a sociedade a ficar bonita. Então, faço um apelo para que isso possa acontecer. Um outro assunto, Rodrigo, que hoje trouxe realmente a questão do leite. No dia de ontem foi realizado em Porto Xavier um encontro, e eu levantei esse assunto já duas ou três vezes aqui, onde participaram quase 2.000 pessoas nesse encontro, e finalmente a FETAG se mobilizou para tratar desse assunto. Finalmente. E lá estiveram essas pessoas todas. Olha, no primeiro semestre de 2023, o país importou 240% a mais de leite do que no ano passado. 240%. E aí o que acontece? No Uruguai e na Argentina, o leite ele é subsidiado. O governo oferece subsídio no Uruguai e na Argentina. Aqui não. Então, só pode haver uma diferença. Para ter uma comparação, hoje o leite em pó entra no Rio Grande do Sul por entre 17 e 19 reais.
o leite em pó do Uruguai e da Argentina. O leite aqui, o nosso leite, que se compara, claro que lá pode ser um pouco melhor, mas se compara o nosso leite com o leite de lá, fica em R$ 25 a R$ 26. Lógico que o produtor gaúcho, ele, o do Brasil, não vai dar certo. Alguma coisa tem que ser feita. Se eles fornecem o leite para nós a 17 ou 19, e nós aqui 25 a 26, o que vai acontecer? Quem vai ser favorecido são os uruguaios, são os argentinos. Qual é a situação e qual é a solução? Duas situações. Ou o governo subsidia o leite aqui também, ou ele taxa a importação do leite do Uruguai e da Argentina. Senão essa encrenca vai continuar e os nossos agricultores, que labutam no dia a dia, não vão ter mais a necessidade de continuar, porque eles vão ter os seus prejuízos. Então é uma situação bem tranquila, bem tranquila. É, no mês de julho, de junho, entrou no Mercosul equivalente a 20 dias de produção do Rio Grande do Sul. No mês de junho agora. 20, entrou, foi importado 20 dias da produção do Rio Grande do Sul. É um absurdo isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Duas saídas. Ou taxa a importação, ou subsidia, como fazem os uruguaios e os argentinos. Senão, a coisa vai desandar e o nosso produtor vai parar, o nosso jovem vai sair da agricultura. Eu sei de muitos e muitos jovens que ainda ajudam o papai velho, a mamãe velha lá, no trabalho, na lida e do campo, com o leite, com o porco, com a ave. Mas vão embora. Se isso continuar acontecendo, então tem que ser feito alguma coisa. Graças a Deus, a FETAG agora, a Federação da Agricultura, se mexeu. E eu acho que deram 30 dias para o governo federal resolver essa parada. Para resolver essa parada. Então, eu levantei isso já várias vezes aqui na casa, e tomara que os nossos deputados, eu acho que o Rodrigo falou certo aqui, né, devem estar atentos para essas situações que realmente... desaforam assim o produtor, quem produz, quem trabalha no Rio Grande do Sul e no país afora. Não pode continuar isso, tá bem? Era isso que eu queria colocar. E também quanto à situação dessa questão, a última situação das baterias aí, eu vou te dizer, vereador, presidente, eu teria feito a mesma coisa como o senhor fez. Eu teria feito a mesma coisa. Só uma coisa eu teria feito diferente. Como o senhor conhece o preço da bateria, e poderia dizer, será que o prefeito vai se colocar fora por causa de uma bateria? Eu acho que não, né? Então, eu teria feito, claro que veio a resposta, bateria, 1.700, não sei o que lá. Eu teria ido buscar a nota fiscal. Independente se não foi mandado, eu teria, porque agora vai ficar o quê? Não, não foi, não aconteceu, esse preço não foi pago. Então eu teria me informado sobre a situação. Cada um tem a sua posição, cada um faz como acha que tem que ser feito, né? Então eu teria buscado a nota, para ver a nota. Ah, depois a nota eu vou dizer, olha, a bateria custou isso, quando na realidade não. Agora está aí jogado para o público e agora vem a verdade. A verdade então diz ali, se foi informado mal, condeno quem informou mal. Não pode informar mal, né? Mas eu, conhecedor do preço da bateria, teria buscado a nota para eu me preparar melhor e dizer, olha, realmente a nota diz que uma bateria custou 1.700 e não 590. Obrigado.
Passo a palavra para o vereador Marcelo Migue por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. É sempre uma satisfação muito grande a gente voltar a casa, vendo aí os assuntos que estão sendo debatidos e ver que as coisas, hoje em dia, praticamente tudo acontece ao seu tempo real. Quando a gente vê as inovações, a tecnologia, lá atrás tudo era feito de maneira mais... que as respostas, os resultados, tudo chegava numa semana depois, às vezes, e agora praticamente em tempo real tudo se define, como é o exemplo desta pequena situação que vimos aqui hoje à noite na casa. Também a gente fica muito grato ao MDB, partido pelo qual nos dá sempre essa confiança de voltarmos à casa. Este, então, é o nosso terceiro ano que a gente está aqui, sempre muito feliz. Os debates da casa praticamente sempre são os mesmos. A gente percebe, sim, que desde que houve essa troca de governo lá em cima, no âmbito federal, as manifestações começaram. Aqueles que, por vezes, poderiam ter um outro trabalho, juntam-se aos agricultores, e é neste intuito que a gente tem que parabenizá-los pelo dia 25, os colonos e os motoristas, que são realmente o carro-chefe da economia nacional. E lá na frente, se fizermos uma análise, se os preços assim estão tão baixos lá na agricultura, é porque o Mercosul atrapalha muito nisso. E lá pelas tantas, o próprio colono se pergunta se é viável ainda deixar o seu filho em casa ou mandá-lo estudar, procurando uma outra atividade. A gente sempre fica se questionando por que esse tipo de coisa acontece. Um exemplo verídico é com os grãos também. A gente sabe que o período em que o colono tem os seus financiamentos aí para pagar, o valor fica lá embaixo. Agora chega a época da plantação, os insumos, o próprio combustível, os agrotóxicos, os fertilizantes, no modo geral, sempre tendem a subir. Infelizmente, poucos dos pequenos e médios têm condições para comprar este produto antecipadamente. Isso faz com que, depois, praticamente, os seus ganhos são muito baixos. Também queria fazer um esclarecimento ali, o quanto está sendo importante esta rota alternativa, agora que o pessoal pode ir para a picada, pelo asfalto, por cima realmente às vezes estava realmente complicado de passar. O asfalto que está sendo feito a Capitão também é um grande investimento, cujo todos os vereadores estão de parabéns por terem votado. E hoje isso está tudo saindo do papel para se tornar uma realidade. O elo de ligação entre os municípios é uma coisa muito importante. E dizer também que mais e mais lugares ficam sempre na expectativa. Venho de Palmas, a nossa angústia também é relativa à creche, relativas a um pouco de asfalto. Sabemos que o mandato da atual gestão ainda tem 17 meses. Digamos que logo ali na frente vai se caminhar de novo, procurando o voto do eleitor, talvez com outras promessas. Mas temos que sempre ter a esperança e a confiança de, por todos os lugares que andamos, o asfalto, a creche, escola, é praticamente sempre o mesmo debate. E que bom se conseguiríamos chegar num objetivo comum lá na frente, em que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas. Tirar a poeira de dentro de suas casas, um transporte melhor para todos, segurança, hoje o asfalto de picada ali está feito. Precisamos também, desde já, pedir a colaboração daqueles que vão transitar ali agora. A gente não vem para criticar, dizer que tem que encher tudo de quebra-molas, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que ir se reeducando e se aperfeiçoando. Sabemos que vai ser um lugar onde vai ter muitos tratores nesta via, por vezes animais também, e isso vai fazer com que vai ficar bem perigoso esse trajeto, porque a gente sabe, quando tem um asfalto a gente gosta de acelerar um pouco mais. E a questão da segurança também é uma coisa que preocupa a gente. Um exemplo disso, eu estive ali andando um pouco ali para o Passo do Corvo e percebi que ali no asfalto também existe um buraco. Acho que o prefeito, às vezes ele nem sabe esse tipo de situação, mas eu tenho certeza que alguém poderia ter comunicado, ou no próximo tapa-buracos, quem sabe, também não vai lá tanto asfalto lá dentro. Mas também ninguém gostaria de amanhã ou quando escutar no rádio, nas redes sociais, que de um simples buraco se ceifou uma vida. Na minha parte seria isso, presidente.
Passo a palavra por 10 minutos ao vereador César.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto hoje... A gente, o pessoal sabe que eu sempre fico muito contente quando pessoas do nosso município levam o nosso nome para outros municípios, outros estados. Não só na área do futebol ou na área do voleibol. Nesse sentido, quero convidar a Maria Eduarda Ross Kremer para chegar até aqui na frente da mesa da Câmara. A Maria Eduarda, ela concorreu no último dia 29 de julho de 2023 a um concurso. Pode ficar de frente aí na frente, fica de frente para o público. Em Sapucaia do Sul, ela é filha de Nestor Kremer e Solange Ross, 12 anos. E estuda na Escola São Caetano, aonde nesse concurso ela foi escolhida Rainha do Sul, do Rio Grande do Sul Juvenil. Quero dar os parabéns a ela e aos pais, aos familiares que também estão aqui presentes. Fico muito feliz por ela estar levando o nome de Arroio do Meio para outros lugares. Além desse título, ela tem outros títulos, entre alguns: Rainha Popularidade Juvenil 2023, Boniquinha de Luxo Brasil 2020, Miss Latina Brasil Internacional, Vice Musa das Extensões 2019, entre vários outros. Fico muito feliz em ela e a família dela estar levando o nome do nosso município por aí, o nosso estado e outros estados. E ao mesmo tempo, quero convidar o menino Murilo Lermin dos Santos, a vir até aqui na frente, 6 anos. Pode ficar aqui, do lado da Marilã. Ele é filho de Tainá Camila Lermin. Ele estuda na escola Bela Vista. Ele também participou desse concurso, onde ele foi eleito o primeiro príncipe Rio Grande do Sul na categoria Mirim. Parabéns a ele também, aos familiares deles aqui presentes. Fico feliz em poder homenagear na nossa Câmara de Vereadores mais duas pessoas que tão bem representam o nosso município. E peço uma salva de palmas para os dois. Continuando, tanto se falou já em contratos e licitações, compras, quero fazer um comentário a respeito dos contratos da administração municipal com o meio de comunicação do nosso município e arredores. Além dos contratos normais com nossos meios de comunicações aqui, como alguns deles, o Alto Taquari, Jornal à Hora, Rádio Emoção, Rádio Independente, Rádio Integração, RDK Comunicações, entre outros. A administração municipal tem mais contratos com outras empresas, que somam, só esses outros contratos, somam 160 mil por ano. Fazendo uma soma de 4 anos, 640 mil em 4 anos. Um cálculo mensal, 13 mil por mês. Acho que um baita de um investimento, não sei se é necessário tanto investimento em comunicação, mas é a administração que decide. Como faltam mais 5 meses para esse ano, deixo aqui uma sugestão. Se em vez desses 5 meses, esse contrato extra, que é fora dos nossos jornais aqui, rádios, 5 meses representa R$65 mil. Temos também, representa R$65 mil. Temos também, ó, a RDK, que me lembrei agora, e eu acho que não tem contrato, é parceria. Então, só para deixar isso aí citado. Sugiro esse investimento para a educação. Nos dias 20 e 21 de julho, teve o nosso seminário de educação. Acho que é um seminário importante, válido, onde é que os professores, no período de férias do inverno, fazem curso para se aperfeiçoar. Só que até, não sei se é só até mim veio essas informações, durante esse curso, eu acho que os professores têm o direito e dever de receber merenda e essas coisas, lanches, só que de várias escolas veio ao meu conhecimento que esses lanches foram pagos pelos CPMs. Eu acho que, na minha opinião, esses pagamentos de lanches não é dever do CPM, é dever da nossa administração. O CPM, eles fazem tantas programações durante o ano, incentivam os pais a pagar mensalidade para juntar um dinheirinho, para fazer umas melhorias extras nas escolas, um ar-condicionado, mais uma sala de aula, mais um brinquedo para as crianças na hora do recreio. Eu acho que não seria esse o investimento que o CPM deveria fazer. E, ao mesmo tempo, o material de consumo das escolas. A gente sabe que esse material de consumo aumentou após a pandemia. Hoje se exige mais produtos de limpeza. Só que, ao mesmo tempo, o CPM está custeando uma parte disso aí. Eu acho que, com esses 65 mil que poderia se poupar, dava para investir na melhoria do material de consumo, nos lanches das escolas, os almoços do Mais Educação, onde é que as crianças sempre elogiam muito, que tem um almoço, muitas crianças estão nas escolas por causa disso, a gente sabe que tem crianças carentes que dependem desse almoço, que dependem desse lanche. Comentários a respeito do lanche, muito bom, mas limitado, também com limitação. Muitas crianças gostam de repetir 2, 3 vezes, mas aí tem ordens de que só pode se repetir uma vez. Então, nesse sentido, eu acho que é uma sugestão interessante, se a administração quiser ouvir ou acatar, mas é do interesse deles, investir na educação, nesse quesito que eu expus aí. Outro assunto.
Um minuto, vereador.
Que é, essa semana fiz uma solicitação ao secretário Pirim, da estrada da Cascaria, que estava com alguns trechos defeituosos. Eu queria agradecer a ele pelo já patrulhamento e material que foi colocado nessa estrada. Eu acho importante, a gente tem que cobrar, fiscalizar, mas também precisamos elogiar. Quando eu sei, eu acho que foi na segunda-feira eu fiz esse comentário, e acho que ontem, se não me engano, já foi efetuado, e já teve pessoas que me comentaram que a patroa estava lá juntamente com o material e foi feito esse serviço. No mesmo sentido, eu acho que a VLS 811 está bem ruim no trecho que está sendo feito asfalto. Eu acho que poderia talvez ter a intervenção da prefeitura, mas aí precisa entrar em contato com o DAIR, se é permitido. Em alguns trechos podia ser recuperado um pouco também essa rua. Obrigado.
Passo a palavra por 10 minutos para o vereador Pedro.
Beleza. Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas, senhor jurídico, o nosso secretário Paulinho, a imprensa, esse pessoal que saiu de suas casas e vieram aqui nos prestigiar. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha, onde, para depois chegar no assunto que interessa. Bom, eu trabalhei na prefeitura, no setor de planejamento, há quase 30 anos, onde desenvolvi vários projetos, escolas, creches, quadras esportivas, e sempre a gente tem essa questão das emendas parlamentares. E eu queria falar um pouquinho da emenda parlamentar. As emendas parlamentares, o que acontece? O recurso é destinado ao município, muitas vezes está nos cofres do município, mas não pode ser usado. A equipe do município, a equipe do planejamento, tem que organizar projetos, orçamentos e enviar de volta a uma equipe designada pelo próprio Ministério, às vezes a Caixa Federal, às vezes o FNDE, e esses, no crivo, vão analisar o orçamento, os projetos, se tem viabilidade e também a real necessidade da obra. Tá. E, nesse sentido, eu queria falar do abrigo de menores, ou a casa de passagem, na época era a casa de passagem. Há uns meses atrás, lendo o jornal, eu vi que o abrigo de menores está fechado, está sem uso. E aí, lembrei do que a gente passou, o trabalho, montando projeto, orçamento, enviando para recurso, enviando para análise dos recursos, o recurso e o projeto, orçamentos. E, inclusive, na época, a gente teve que desmembrar uma área do falecido Sebaldo Vátir para onde foi executado, então, o abrigo de menores. E, por esse não ter frente, ele ficou linkado à AMAN. Então, o abrigo de menores, o acesso era pela AMAN. Então, o que eu sinto é que essa questão desse estar parado, desse abrigo estar parado. E aí eu sugeri ao presidente, se for possível, chamar ou convidar o presidente da AMAN, o ex-presidente também, inclusive o responsável pela assistência social, para explicar e dizer o futuro da AMAN, se de fato está fechado ou tal, a situação do que o rumo que vai ser tomado. Até porque a gente vive um momento onde as políticas públicas o relacionamento da infância e adolescência, esse é um momento que está muito em voga, e isso interfere bastante, porque a Casa de Passagem atendia, pelo menos no período que eu estava na prefeitura, a vários municípios. Então, lógico, todos os municípios, de certa forma, contribuíram com a manutenção dessa. Então, essa é uma solicitação que eu faria ao presidente da Câmara, a possibilidade de a gente ter esse retorno, esse feedback do que está acontecendo com a AMAN. Tá certo? Tá. Meu outro assunto, como eu estava falando em emenda parlamentar, um primeiro momento, vou cumprimentar toda a equipe de planejamento, a equipe técnica, porque eu, como estive lá, eu sei que é trabalhoso a gente conseguir atender as exigências de um ministério, a análise que eles fazem, um projeto que a gente encaminha, do orçamento. Então, eles são muito criteriosos. E ali, esse pessoal tem que estar capacitado e se faz várias atividades ao mesmo tempo. Então, eu cumprimento eles pelo trabalho que eles fazem. E aí, em cima desse cumprimento, eu falo em função também, porque passou pela Câmara e está sendo licitado a Ponte do 20. É importantíssima para a malha viária do município, né? Não quer dizer que ela vá resolver a questão da rodovia 130, muito pelo contrário, né? Ela vai resolver a questão do trevo, nosso trevo, congestionamento e tal, mas a rodovia não altera o movimento interno. E, baseado nisso, ainda quero dizer para os senhores, assim, ó, de não baixar a guarda, nós continuar na briga pela duplicação. Podemos ficar fazendo uma ponte aqui, outra coisa, é importante. Não é justo o município também investir em uma ponte que não vá resolver o problema, tirar dinheiro do que deveria ser investido na educação, saúde, fazer uma ponte que vai ligar Lajeado. Hoje, agora eu estou falando da ponte a ponte que se fala junto à Ponte de Ferro. Vai chegar em Lajeado, vai trancar igual. Vai ter uma tranqueira no Senai, aqui embaixo já, no SESI. Então, tu tira um problema de um lado e põe no outro. Eu continuo na briga, que já foi essa discussão, já venho desde que há 2, 3 anos atrás, foi sempre um pedido meu, de que ir cobrar do governo do Estado a duplicação, mínimo a duplicação no perímetro urbano de Arroio do Meio até Lajeado. Hoje tu consegue, no momento sem fluxo, tu consegue em 5 minutos fazer esses 5 quilômetros. 5, talvez um pouquinho mais. Fora no horário de pico, leva uns 30 minutos. E se não formos cobrados pelo governo do Estado que isso aconteça, duplicação, o ano que vem já não sai. Se no ano que vem não entrar para a lista, pelo menos, de obras a serem executadas, o próximo ano também não sai. Vai dar 2030, nós estamos com a rodovia totalmente afogada, não tem, sem condições de andar. Então, continuo, e eu falo para todos os colegas, buscar um deputado estadual que a gente apoiou, para eles, junto com a administração, ir até o governo do Estado e cobrar. Porque a rodovia, aqui nossa rodovia transporta muita riqueza. Isso nem deveria chegar nesse estado, pelo que passa na nossa rodovia. Tá? Então, duplicação sempre. Outro assunto que eu agradeço aos colegas aqui, talvez não vão lembrar, eu encaminhei já, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz a indicação pedindo a ligação do bairro Bela Vista com a Rua Barbosa, passando pela área do seu Nelson Kinnott. Então, que o município criasse essa conversa, daqui a pouquinho desapropriar ou dar uma forma de incentivo. Mas, então, há uns meses atrás, foi procurado pelo pessoal do seu Nelson e eles me pediram que encaminhasse junto à Câmara, que foi encaminhado, a Câmara aprovou, agradeço a vocês, aprovou um loteamento tipo econômico. Então, essa ligação vai acontecer, só questão de tempo aí, o loteamento vai sair. Então, nós vamos ter uma ligação da João Halber com a Bela Vista, que vai ajudar o fluxo da picada, da Rua Barbosa, desviando toda a nossa, nosso asfalto aqui da agora me fugiu da rua
811,
né, que seria da nossa Rua Barbosa mesmo, né? Então, nós desviaria totalmente esse fluxo ali, que facilitaria para todo, até porque passa bastante veículos mais pesados, da agricultura, os próprios caminhões da prefeitura teriam um caminho sem precisar sujar a Rua Barbosa ali, né? Meu outro assunto, então, eu concordo com o Paulinho, com o Paulo Reck, nosso presidente, a questão do pedido de explicação.
Um minuto, vereador.
Obrigado. A questão do pedido de explicação, porque tem que se criar, deveria antes disso, que se criar um bom relacionamento entre a administração e o legislativo. Então, se tivesse criado esse caminho legal, não aconteceria. Então, mas acredito ainda que a administração e o legislativo possam trabalhar em conjunto e se formar uma... não se criar situações constrangedoras assim. Então, obrigado.
Passo a palavra para o vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Estávamos afastados durante um mês para dar oportunidade para suplente do partido, mas não por isso que a gente fica afastado das nossas obrigações como vereador. Então a gente fica atento às ações da administração, assim como às demandas da nossa comunidade. Falar em demanda, eu trago duas, entre tantas que a gente tem, que é uma sequência da pintura de vagas para automóveis de estacionamento no município fora da área azul, que uma parte foi feita e a outra parte ainda falta, que é muito importante porque as pessoas que procuram deixar seus carros no período do dia fora da área azul, sem a pintura se perdem muitas vagas. As pessoas não têm aquela noção de estacionar correto. Então, essa é uma demanda de várias pessoas que vêm para a cidade aí, que trabalham no nosso comércio, enfim, nas empresas. E também uma parada de ônibus lá no bairro Novo Horizonte, na saída principal da cidade, do bairro que ali que aglomera uma quantidade grande de pessoas que usam o ônibus coletivo. Falar das ações do município, então a gente tem acompanhado diversas situações e com a grata satisfação a gente tem acompanhado a construção da creche da Barra, que está assim visivelmente subindo as paredes, isso nos alegra e vem ao encontro um pouco que o colega Marcelo lá da comunidade de Palmas, né, que só para a gente fazer um apanhado, né, a administração tem remanejado as escolas infantil, criando muitas vagas, criou a escola São Paulo ali, temos construindo uma na Barra, então essa administração se preocupou muito com esse assunto. E seguramente vai se continuar se preocupando. Eu acho que a comunidade de Palmas realmente merece também, pelo crescimento que ela tem apresentado, uma creche também. E com certeza vai estar anotado junto com a nossa administração. E aí então a escola da Barra está também, a ampliação de duas salas está assim bem perto de ficar pronto. A escola da Rui Barbosa, então a gente está acompanhando ali a ampliação do ginásio, onde vai se criar duas salas, que vai ajudar ali no turno oposto. Uma ideia formidável, enfim. Não que aquele espaço estava ocioso, estava sendo usado, mas agora com a criação de duas salas ali vai ficar melhor usado, vai dar uma melhoria muito grande. Falar da ponte do Vinte, que eu peguei então esse assunto pelas redes sociais, enfim, então a gente conversou com a administração, enfim, ela vai para a licitação. Eu acho muito importante que a administração realmente conclua essa ponte nova e também já a gente conversa com muitas pessoas, porque é uma saída boa, tira carros do trevo, enfim, mas também a gente deixa um apelo assim de que a administração consiga alinhar essa estrada e levantar ela, né? Quanto mais alto puder ficar, melhor fica nos dias enchentes, que pode ser usado melhor essa saída. Falar um pouco do nosso trevo, né, pessoal? Assim, a gente tinha esse projeto do nosso engenheiro, com uma criação diferente um pouco, que no começo demorou um pouquinho para sair, né, Paulo? Enfim, mas hoje a gente tem que dizer que o trevo está bonito. Discordo um pouco com o Marcelo, né? O trevo da Helmut Kuhn também está bonito, né? Temos os trevinhos para baixo que a gente precisa realmente pedir uma melhora. Mas, enfim, eu acho que demorou um pouquinho, mas está de parabéns quem elaborou esse projeto, porque hoje o nosso trevo, ele saiu daquela mesmice que tinha, né? E tomara que a gente consiga continuar com ele assim. Falar um pouco da agricultura também, com todos esses problemas aí, mas a administração tem se preocupado em atender os programas e eu quero só citar duas coisas, acho que o Pantera falou já de 1.200 sacas de milho no troca-troca sendo entregue nas propriedades, sabe? É uma coisa boa assim que facilita para o nosso agricultor, né? E também a criação de 12 açudes, principalmente para a água, né, nas estiagens que a gente sempre enfrenta, que são, as propriedades são escolhidas pelo CONAR ali, que tem esse domínio, né, e essa qualificação também, é uma coisa boa. Falar dos pavimentos, dos asfaltos, né, está aí o nosso secretário, e também da recuperação das estradas do interior. A gente tem visto as postagens, então, recentemente foi melhorado o Morro Gaúcho, São Jacó, Bicudo, Palmas, Morro da Ventania, e assim, entre outras estradas de chão que a gente percebe, né, que estavam precisando, né, de uma melhoria, mas... E até o nosso colega, né, que eu nem tenho esse privilégio de poder pedir num dia e já atender no outro, né? Então, que bom que o senhor reconhece, né, que o trabalho está sendo bem feito, né, Perim? Também cumprimentar a nossa rainha Eduarda, né, por mais essa conquista, né? Tenho muito apreço para vossa família e também o menino, né? Então, e dizer a gente que a gente está sempre muito, muito atento. E eu não tenho esse hábito de entrar na discussão dos colegas também, mas essa casa aqui é uma casa importante para a nossa cidade. Como o colega Pedro falou também, quando o senhor fez aquele pedido naquela vez, eu lhe cumprimentei por aquilo, porque a gente sabe do fluxo que tem a VRS11, E qualquer passagem ali nas laterais é muito importante. Assim como nós temos a criação dos loteamentos para o lado de baixo, medianeira ali, eu comentei outro dia sobre isso. Então, o calçamento, o asfaltamento dessas ruas secundárias são super importantes. E continuando na fala dos colegas preocupados com a RS-130, quem acompanhou a minha manifestação há poucos dias, quando aqui estive, se nós não nos mobilizarmos com força, quando eu falo com força é criar um momento ali, o governo do estado não vai colocar na pauta. Por enquanto não tem ninguém que conseguiu criar um fato para que o governo do estado realmente colocasse na pauta a RS-130. Colega.
Opa, colegas. Já que falou do RS-811, acho que foi comentado pelo Rodrigo também. Fico contente que então voltou as máquinas, né? Estão trabalhando em Forqueta. Então, esse asfalto aí que é um sonho, né? Como se fala, o consumo de todos, a estrada está ruim, o César achou melhor. Acho que não há necessidade, então agora a empresa está lá, ela tem a obrigação de deixar ela trafegável e está trabalhando. Só comentários.
Então, a gente, quando eu falo aqui essa casa aqui já teve debates, embates calorosos, mas o importante é que a gente tenha o respeito um com o outro e que os fatos são esclarecidos, que nem houve essa situação que eu não estava muito a par do presidente da Câmara, que avistou ou visualizou uma situação, acho que também equivocamente um pouco se precipitou, mas enfim, eu acho que o esclarecimento à sociedade pública, à sociedade, é importante e assim ela é feita. Mas prevalece também a fiscalização, que é o dever nosso aqui nessa casa. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Aceito a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Rei.
Boa noite, presidente. Em nome da vereadora Maria, do Pedro e do Marcelo, desejar e parabenizar e dar boa noite aos demais vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Obrigado. Começar cumprimentando a rainha juvenil, então, e também o menino, por representar o nosso município fora. A eles e a toda a família. Parabéns. Foi colocada aqui a questão do asfalto da RS 811, Forqueta Travesseiro. A parte travesseiro está pronta. E Arroio do Meio, já há muito tempo parado. Soube que voltou uma máquina. Acredito que não faça muita coisa sozinho. E também quero colocar aqui que eu participei dessa questão, por isso que eu posso falar. Você começou o asfalto por travesseiro, porque travesseiro cedeu o material quando a empresa pediu. Arroio do Meio não abriu essa oportunidade e não teve interesse. Então, se tivesse cedido o material assim como o município travesseiro, teria começado por aqui, e as pessoas que moram em Arroio do Meio hoje, que passam aquelas dificuldades no barro, nos buracos, no pedregulho, hoje teriam um asfalto pronto. A questão, você falou muito na questão, nessa casa já, a falta de transparência e o cuidado com o dinheiro, o respeito e o cuidado com o dinheiro público, que durante a campanha se falava que o dinheiro público era sagrado. Não é só a questão das baterias, mas assim também a gente dá uma olhada no Tribunal de Contas, e não estou falando aqui de nenhum mecânico ou de secretário, só pontuando algumas coisas que tem no portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado em relação aos gastos do município de Arroio do Meio. Vou usar um exemplo aqui. Na Secretaria de Agricultura, gastou 79% a mais nos primeiros 5 meses de 2023, em comparação aos primeiros 5 meses de 2019, que seriam o terceiro ano de gestão. Então, se esse é o cuidado com o dinheiro público, difícil. Colocar também que sempre se falou na questão de fazer economia, de se fazer mais com menos. Novamente se vê que isso não acontece. A questão das baterias, então, como foi citado meu nome como presidente da Câmara, colocar aqui também para vocês que as informações que são repassadas pelo executivo, pelo prefeito, que está aqui assinado o ofício, as respostas devem ser de fé pública, devem ser verdadeiras. Então alguém deve revisá-las antes de mandá-las para a Câmara. Se hoje a gente está discutindo isso, é porque isso não aconteceu. Faltou gestão novamente. Vou citar ainda, trouxeram aqui as notas, mas aí eu coloco para vocês. 3 baterias numa máquina que só vai 2. Tudo certo, são 2 notas diferentes. Mas as mesmas, uma foi comprada no dia 23 de 5 de 2022, tem até a hora da nota, e a outra no dia 11 de 8 de 2022, também tem a hora da nota. Ou seja, não se passou nem 3 meses que tenha garantia legal por lei. E as baterias têm 1 ano de garantia. Fica estranho isso, né? Mas, enfim, foi o que justificaram, que foi um erro, então, no relatório, que também não deveria acontecer, porque também é crime de responsabilidade essa questão da apresentação de dados incorretos. Falta ainda, nesse pedido que foi feito pela Câmara de Vereadores em novembro, esse das máquinas, que o executivo tem 15 dias para responder, para vocês entenderem todo mundo. Se não consegue responder em 15 dias, ele pode pedir para a Câmara, para esta casa. Mais 15 dias, vai à votação. Se a maioria aprovar, ele ganha mais 15 dias para responder, ou seja, 30 dias. Foi respondido no fim de maio. Vocês fazem a conta quantos meses. Além disso, eu vou ler para vocês aqui o que não foi respondido, tá? Do pedido que a gente fez. Os veículos e equipamentos motorizados que não dispõem de rastreador e os motivos pela não instalação. Não foi respondido. Descrição de todas as peças e suas respectivas valores e datas de empresa fornecedora. Não foi respondido. Descrição da mão de obra com quantidade de horas, valor e respectivas datas da empresa fornecedora. Não foi respondido. A troca de óleo lubrificantes e as respectivas datas. Não foi respondido. Então, se alguém acha que eu ainda estou errado em cobrar isso, aí eu não sei o que dizer para vocês. Está dentro da lei federal que o executivo tem que responder. Por isso que a Câmara está ali para fiscalizar. Além disso, colocar também para vocês essa questão do relatório desse erro então, que foi colocado. De digitalização ou do sistema, então, que o município executa a verificação e também verifique essa questão para que seja respondido corretamente para essa casa os pedidos de informações, para que venha certo e que também não deixe dúvidas. Isso se chama transparência, isso que deve ser feito pelo município. Falar também aqui, o pessoal falou a questão da questão da cadeia leiteira, né, que é muito preocupante. Falar em nome do deputado Alceu Moreira, que é o deputado que mais trouxe recursos aqui, que foi que também trouxe os recursos da última semana aí que saiu e que não citaram, nem tiveram capacidade de citar o nome dele, mas dizer que ele ontem, em reunião com o vice-presidente da República, tratou esse assunto também, da questão da importação de leite. Então, torcer também para que ele tenha êxito nessa questão, nessa negociação, e consiga criar também uma lei que regule a entrada do leite em pó de outros países, principalmente da Argentina e do Uruguai, que tanto prejudica os nossos produtores e o custo de produção. Hoje, na verdade, estão tendo um grande prejuízo, amargando um prejuízo mensalmente, e a gente, colega vereadores já falaram, a gente não sabe até quando eles conseguem levar isso. Colocar também dos demais projetos, Marcelo já falou, do próprio deputado Alceu, também os recursos já estão liberados na conta do município para a rede de água da comunidade de Linha 32, que também é tão necessária e sofreu bastante com a falta de água durante as estiagens que aconteceram nos últimos 4 anos. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Reik.
Assumo a presidência e dou encaminhamento à sessão. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer número 012/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 31 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 062, 063 e 064 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 31 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 062, 063 e 064 de 2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 066/2023, peço a leitura.
62.
Desculpe, 62.
Projeto de lei número 062. Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento para a Associação de Produtores de Forqueta e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 063-2023, peça a leitura.
Projeto de lei número 063. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação a fração de uma área de terras, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 064, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$2.200.000, indica recursos a outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Paulo.
Essa é uma situação aí de créditos adicionais, dos quais tem R$650.000 de emendas parlamentares. E aí se inclui o deputado Alceu, o deputado Mota e não sei quem mais. Então é para essa finalidade. Deputado. Sim? Lucas. Deputado Lucas. E só quero complementar que essa situação, muito desse recurso é para as casas de passagem, né, que precisam de um aporte de recursos, que hoje os volumes de valores direcionados aí aumentaram consideravelmente. E por isso eu sou a favor da aprovação desse projeto. Casa de idosos, né? Não de casa de passagem, de idosos.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 065-2023, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do primeiro torneio Pérola do Vale de voleibol de base, indica recursos.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Vou fazer um comentário sobre esse projeto aí. Esse projeto vai acontecer no dia 12 agora, esse torneio, onde é que vai ter a participação de 7 municípios de fora, de Arroio do Meio, Encantado, Santa Clara, Venâncio Soares, Roca Salles, Santa Cruz, Vera Cruz e São Jerônimo. Em torno de 200 atletas vão passar pela cidade nesse dia. Então, quero já deixar aqui o convite para os colegas se fazerem presentes, prestigiar e dizer que, como a gente fala nessa casa, né, esporte, a gente sempre apoia e qualquer natureza, dessa natureza. Então, sou favorável a esse projeto também. Agradecer ao Executivo por apoiar esses projetos.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 068-2023, para essa leitura.
Concede denominação de travessa no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. Esse é um projeto anterior, né, presidente? Sim, fala, vereador Paulo.
Que era, tinha denominação de Rua dos Peixes, eu acho peixe, isso. Né? É isso?
Isso.
Mudou a nomenclatura, então, passou para ser Travessa dos Astros. É a mesma, né?
É a mesma.
É o mesmo. É. Tá bem, tudo bem.
Conversando com o planejamento, a sugestão foi dos moradores, né? Porque atrás do arroio tem a rua já. Sim. Rua dos Astronautas.
Sim.
E aí é só uma travessa, na verdade é a travessia da ponte, né? E aquela rua de trás não tinha ligação, então por isso. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 069-2023, peça a leitura.
Concede denominação de travessa no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Da mesma forma, presidente.
Da mesma forma, só foi... Fala, vereador Rodrigo.
Eu acho que sim, é da mesma forma, só que é só até na ponte, até essa, as informações estavam erradas. Como eu sou de Arroio Grande, primeiramente estava distrito de Arroio Grande, RS 482, aí eu entrei em contato com o Black, eles corrigiram isso, porque se pensava que era no distrito de Arroio Grande, o projeto primeiro, e depois também se pensou que era lá para dentro, então é até na ponte. Né?
Mas foram os moradores que escolheram também, né? Ou não?
Não, isso, quanto a essa questão, eu nem fui não, atrás, mas ela estava errada.
Eu fui pesquisar esse nome, Travessa Calipau, né? É meio engraçado isso, né? É. Mas vem de eucalipto, então eu fui olhar, coletivo. É o coletivo do eucalipto, né? Para mim seria eucaliptal, então, mas... Como está aí, deixa assim como está. Foi mandado assim, eu acho que tem dois coletivos a árvore. Eucaliptal ou calipal, como está aí. Meio estranho isso. Rua.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 066, 067, 070 e 071 de 2023 do Executivo e anteprojeto 003 de 2023 do Legislativo e aprovação de contas. Do exercício 2018 e 2019, embaixo as comissões. Tribuna livre, 2 minutos de explicações pessoais sobre posição tomada.
Antes eu tinha começado a falar do assunto que estava em pauta hoje.
Vereador, é só sobre posição tomada.
Tá? Então, deixa assim.
Colocar ainda, antes de terminar, tem uma cópia aqui da resposta do ofício e a questão das baterias, para ficar bem transparente. Para a imprensa, tá? A gente falou bastante na questão da 130, na semana que vem, dia 9, se eu não me engano, tem uma reunião almoço em Lajeado, na ACIL, com a presença do secretário de Estado, que é o responsável pela concessão de rodovias. Então, quem puder participar, acredito ser importante. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.